Olha, eu tenho a impressão que toda criança, aliás, adulto também, como não, já teve vontade de ter um avião de controle remoto, né? Um servomotor, um aeromodelo, e brincar com isso deve ser muito gostoso. Agora, os chamados drones são esses aviões, só que não é nada de brincadeira, é assunto sério. São tecnologias que são embarcadas nesses aparelhinhos e que têm sido usados também na agricultura, é a tecnologia usada no campo. Para falar sobre isso, sobre o uso desses drones na agricultura, nós vamos conversar com o Leandro Han. Ele é pesquisador e engenheiro agrônomo da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Ô Leandro, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. Ô Leandro, explica pra gente, por favor, como é o uso de drones na agricultura.
Perfeito. Então, o uso de drones acho que tem dentro da agricultura uma das suas maiores aplicações, né? Porque você consegue mapear diferentes áreas, seja de produção, áreas de preservação, áreas de mineração, e sem precisar fazer o deslocamento de pessoas dentro dessas áreas, né? Então, num voo desse tipo de equipamento, eles são chamados de VANTs, né? Veículos não tripulados, veículos aéreos não tripulados. Então, sem precisar uma pessoa, você consegue sobrevoar áreas consideráveis, né? E obter imagens que podem nos dizer muita coisa dentro da agricultura.
Bom, a gente sabe que a aviação na agricultura já é usada há bastante tempo. No caso desses modelos, né, guiados aí por rádio, né, a vantagem deles seria o quê? De cara a gente já percebe que é mais barato do que ter uma aeronave e um piloto voando ali, né?
Perfeito, perfeito. Hoje tem dessas aeronaves não tripuladas, esses drones, né, que eles conseguem fazer voos bastante consideráveis, né, a distâncias consideráveis, né, na verdade, guiados pelo satélite. Você faz a programação do voo que é para ele executar e durante esse voo ele vai obtendo imagens, né, fotografias dos mais diferentes tipos, né, utilizando diferentes tecnologias de imagem para obter as informações de meu interesse. Então, essas aeronaves são equipadas com câmeras das mais diferentes naturezas, que é inclusive que encarece essas aeronaves. Na verdade, são mais as câmeras que especiais para você ter altíssima definição, ter definição de relevo, diferentes cores, né? Até inclusive nos comprimentos de onda que a gente não enxerga, né? Que daí encarece até um pouco esse tipo de equipamento, né? Nem é tanto o avião em si, né, o drone em si, mas as câmeras especiais que esses equipamentos disponibilizam.
A tecnologia embarcada é que é cara, acaba aumentando o preço do projeto.
Perfeitamente, perfeito.
Eu, a título de curiosidade, eu falei que eles são guiados ali pelo controle remoto, semelhante a esses aeromodelos, mas na verdade ele é todo programado, faz um voo autônomo, se orientando por satélite, por GPS, é isso?
Perfeito,
Que
perfeito.
interessante, hein?
O programador ele define o plano de voo desse equipamento, né, desse drone, e aí ele, inicialmente, até para levantar voo, ele tem que ser impulsionado. Ele é um avião mesmo, né? Então, ele não tem uma turbina, né? Então ele é impulsionado, e aí, a partir daí, ele é autônomo. Ele que vai fazer os voos, os giros, né, fazendo todo o mapeamento necessário, conforme a programação.
Certo. O tamanho de um equipamento desse é bem menor do que uma aeronave real, é isso?
Perfeito,
É, né?
é um equipamento pequeno, né? Então, por isso que ele tem uma alta autonomia, né? Ele tem uma célula de carga para fazer um grande número de horas de voo que ele aí se vira por conta.
Interessante. Os drones não seriam usados para aplicação aí de agroquímicos, né? Seria mais um mapeamento e identificar na fazenda, na grande área, desde topografia, áreas que requereriam medidas em prol da lavoura. É nesse sentido que ele vai ajudar, é isso?
Perfeito, meu caro. Ainda que hoje já estão sendo desenvolvidos, né, equipamentos, drones, para fazer aplicação de agroquímicos, isso até já existe,
Já existe.
em termos de teste, né? São aplicações em muito baixo volume, né? Praticamente quase não se utiliza água para diluir agroquímico, e ele consegue até fazer uma faixa, uma área considerável de aplicação, né? A tendência é que isso avance cada vez mais também para esse sentido, né? Até para fazer aplicações. Sim. Mas assim, de fato, o grande uso, a grande aplicabilidade é isso que a gente chama de diagnóstico mapeamento.
Uhum.
Então você faz um sobrevoo de uma lavoura, você identifica, pode se identificar inúmeras situações problemáticas. Como, por exemplo, é um baixo stand, uma baixa população de plantas, né? Então você consegue fazer uma estimativa até da produção. Isso, por exemplo, é usado muito em áreas de cana, né?
Sim.
Qual a estimativa de plantas que eu tenho na minha lavoura? Qual a população de plantas de café que eu tenho na minha plantação? Qual a, o potencial de produção de uma lavoura de soja, né? Que a produção, o rendimento em termos de grãos, ele é uma... ele pode ser estimado a partir da quantidade de plantas, quantidade de biomassa que eu tenho na minha lavoura. Então, esse sobrevoo, esse mapeamento pode me dizer, inclusive, isso. Qual o potencial de produtividade dessa minha lavoura?
Outro exemplo, só para a gente ilustrar melhor para o nosso ouvinte, ele faz um sobrevoo e olha, os talhões tais e quais estão com infestação de planta daninha, né? Planta invasora. Aí direciona-se a aplicação de herbicida para aquela área específica, diminuindo a quantidade, portanto, de aplicação. Poderia ser um exemplo, esse um exemplo.
Perfeito, acho muito bem lembrado pelo senhor. Essa questão, você faz uma identificação do nível de infestação de plantas invasoras dentro da tua lavoura, vamos dizer, previamente à aplicação. Né? Então, eu sei, a gente sabe, né? Qualquer produtor, qualquer profissional sabe que a gente não tem uma uniformidade em termos de distribuição de plantas daninhas e até mesmo de pragas e doenças dentro de uma lavoura.
É.
O que é feito hoje? Eu entro com o equipamento, aplico em 100% da área meu produto químico, meu agroquímico. É, então, eu sabendo que tem áreas onde tem uma infestação muito maior e outras que praticamente não tem invasora, por que eu vou aplicar um agroquímico se não tem meu alvo naquela lavoura? Então, isso representa uma economia considerável de produtos químicos, né? E a gente sabe que o Brasil tem uma estatística não muito favorável de sermos o maior consumidor de agroquímicos do mundo, né?
Uhum.
Então, isso não é algo que a gente quer levar para o resto da vida, né? Queremos sermos referência na produção de alimentos, mas cada vez mais eficientes com uso menor de agroquímicos. E nesse sentido, acho que tu lembraste bem, o uso de drones para fazer aplicações direcionadas aonde tem o problema, puxa, é uma economia grande de agroquímicos, sem dizer que a produção que é gerada nessas lavouras agradece, né, uma possibilidade de resíduos muito menor e todos os benefícios que o meio natural terá pela menor deposição de produtos. Acho que a possibilidade, a potencialidade dessa tecnologia para sermos mais eficientes no uso de agroquímicos é muito grande.
Agora, Leandro, em que pé está a pesquisa? Quais são os desafios hoje da pesquisa nesse campo?
Acima de tudo, meu caro e ouvintes, vamos assim dizer, fazer com que esses equipamentos consigam cada vez mais e melhor identificar os alvos, né? Essa parte de tecnologia, de transformar as imagens em informações úteis, né? Então, está avançando muito nesse sentido e precisa ser cada vez mais eficiente essa leitura, né? Tudo bem, eu tenho já equipamentos muito bons, até um preço razoavelmente baixo, né, dos drones, só que a parte da leitura, de transformação das imagens em informações úteis é que precisa avançar mais e é nisso que a pesquisa tem avançado.
Tem,
né,
avançado. Seria otimizar a leitura dos dados que são captados por esses drones.
Perfeitamente. Então, câmeras cada vez mais sofisticadas que consigam fazer diferentes leituras dentro da minha lavoura. E até uma coisa assim impressionante que tem avançado muito é um outro tipo de mapeamento que tem sido feito inclusive da fertilidade do solo, né? Hoje tem equipamentos que fazem a leitura dos diferentes atributos do solo usando o infravermelho.
Interessante,
né?
Hein?
Muito. Então, em vez de eu ir lá fazer uma coleta de solo, né, via uma pessoa ou algum, né, uso veículos, né, para fazer coleta de solo, né, evidentemente tripulados, que então consome muito tempo, muita mão de obra, né? O próprio voo de um drone, né, dotado então de câmeras especiais que conseguem captar diferentes comprimentos de onda, conseguiriam identificar o nível de fertilidade desse meu solo. Né? Então, eu poderia fazer uma aplicação de fertilizante também, em taxa variada, a partir desse mapeamento, que seria algo, puxa vida, fantástico, né? Então, uma economia em termos de uma maior eficiência no uso de fertilizantes.
Claro.
Para isso que está avançando a pesquisa.
Olha, realmente é muito interessante, né? É a tecnologia a serviço do campo, né? Para que essa tecnologia possa otimizar o trabalho no campo, cultura, pecuária, e esta é uma das frentes que vem se desenvolvendo. Ô Leandro, você acha que esse é um campo que tem muito a crescer no Brasil, diante dessas muitas utilidades, né, que o drone revela ter para a produção agrícola?
Com toda certeza. Eu não consigo vislumbrar que essa tecnologia não possa crescer. É impressionante. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é um país agrícola, né? Nós temos mais de 200 milhões de hectares que é para a produção de grãos, agroenergia, bioenergia, né? Fora a parte de pastagem, né? Mas só a parte de produção agrícola são mais de 200 milhões de hectares e que a gente vislumbra uso em todas essas áreas, né? Eu sempre digo o seguinte, além de pesquisador, eu sou professor também de agronomia, né?
Uhum.
E eu sempre costumo dizer para os meus alunos, eficiência produtiva é conhecimento aplicado por metro quadrado, né? Então,
verdade.
O uso dessa tecnologia tende a fazer com que sejamos cada vez mais eficientes, aumente cada vez mais a rentabilidade da nossa produção. O que eu vejo assim, provavelmente, dificilmente, o produtor vai adquirir, né, um equipamento desse. O que vai acontecer são empresas prestadoras de serviço, então a gente tem inúmeros exemplos hoje, inclusive aqui em Santa Catarina, empresas que se especializaram,
uhum,
e têm esse tipo de equipamento e prestam esse serviço para produtores, para empresas de mapeamento, de, sim, geoprocessamento, né? E aí conseguem produzir essas informações. A tendência é, potencialidade de uso é extraordinário, meu caro.
E além da agricultura, na pecuária também, a gente consegue perceber aí que seria uns bem interessantes, né? No monitoramento do gado lá no pasto, uma série de uso dessas imagens, da presença desse drone, poderia ser otimizado também para a pecuária, né?
Eu ainda que não é uma área que eu,
sim,
trabalho muito, né? Mas eu visualizo, o gado está lá fazendo pastoreio, faz um sobrevoo para identificar quanto de pasto já foi consumido, áreas de maior ou menor produção de pasto, então para que eu possa fazer intervenções específicas nessas áreas. Também vejo que tem um potencial de uso muito grande.
Muito interessante.
Claro, perfeito, que nem eu comentei antes, o senhor também, a pesquisa tem que avançar e calibrar melhor esses sistemas.
É verdade.
E a gente tem muito que fazer ainda.
Leandro, você está falando com a gente de Florianópolis?
Não, meu caro, nós estamos falando aqui de Caçador, na metade do estado, no meio-oeste, inclusive perto de Chapecó.
Eu ia realmente fazer esse registro, né? Não dá para a gente evitar o assunto, que o estado, sem dúvida alguma, está de luto aí, principalmente o estado de Santa Catarina. Todo o país, mas especialmente o estado de Santa,
perfeito,
Catarina, né? Diante desse desastre.
Isso, perfeito. Puxa, a gente é um estado extremamente pequeno, né? E Chapecó está longe, inclusive, de Florianópolis, está no oeste, quase no extremo oeste do estado, então é uma região assim, que tem uma pujança agrícola muito grande e toda uma economia de apoio a um time de futebol, né?
É verdade.
Esse time muito pequeno, uma história muito recente, e estava assim, acho que uma presença bem bacana dentro do futebol nacional, inclusive, né, disputando uma final sul-americana, uma projeção extraordinária em pouco tempo, e aconteceu essa tragédia. Pode ter certeza que a gente ficou muito triste, muito enlutado aí por ter acontecido isso. É um interior do estado, né, conseguiu montar uma estrutura de destaque no futebol e aconteceu isso. Realmente a gente estava, de fato, muito orgulhoso e agora muito triste, né, por esse, esse ocorrido.
Realmente é uma notícia por si só muito triste, mas esses detalhes deixam a história ainda mais triste, né? Que primeiro, muitos atletas, gente jovem, que estava não só na sua carreira pessoal, mas coletivamente, como você destacou no time, no momento de ascensão, de destaque, e todos fomos surpreendidos por essa triste notícia. E nós aqui acompanhamos, né, na transmissão, par e passo, cada fato também, mas aqui na sua pessoa a gente deixa explícito mais uma vez o nosso pesar, né, pelo fato que aconteceu, já que você está mais próximo aí dessas pessoas que foram vitimadas, de familiares, de amigos. E então a gente sempre está expressando isso aqui, né, esse pesar, e falando com você que está aí no município de Caçador, a gente não poderia deixar de tocar esse assunto, ele acaba vindo à tona mesmo. Ao mesmo tempo, parabéns pela pesquisa que vem sendo desenvolvida aí pela IPAGRE no campo aí do uso de drones na agricultura, tá bom?
Perfeito, perfeito, meu caro. Muito obrigado também até pelas palavras aí que de solidariedade, né, na verdade não só com os catarinenses, mas com o país todo.
É,
né?
Verdade, sem dúvida.
Muito bem lembrado.
Bom trabalho para você, Leandro.
Perfeito, muito obrigado. Estamos à disposição. A IPAGRE está à disposição do Brasil, né? Só não está no nome do Brasil.
Agradeço.